minutos. Considera perigosa a mensagem de que a crise é uma oportunidade. Diz que os políticos desconfiam dos psicólogos porque pensam que eles podem adivinhar tudo. Avisa que a ausência de um sentido para os sacrifícios mata a esperança. Gosta da imagem de um barco a remos, com todos a puxarem no mesmo sentido, ao mesmo ritmo e com um líder que mostra o caminho mobilizador. Estas são algumas das convicções de Telmo Mourinho Batista, o bastonário da Ordem dos Psicólogos, convidado da TSF, numa altura em que a Ordem está a comemorar 3 anos. Este professor, numa conversa com Mésicle Zelin, deixa bem claro que os psicólogos não são os salvadores do mundo, mas podem ser uma ajuda preciosa, ainda mais em tempos difíceis. E, nesse sentido, a Ordem, nos últimos 3 anos, tem intensificado a divulgação de informação à sociedade, dando garantias de qualidade destes profissionais. Para o bastonário da Ordem dos Psicólogos, há muitas mudanças a assinalar.
Bom, eu penso que mudou muita coisa. Em duas frentes importantes. Um lado, daquilo que é a afirmação da profissão, do psicólogo, e naquilo que traduzimos para os utilizadores da psicologia. Para os utilizadores da psicologia, é importante que saibam que tem uma organização que junta todos os profissionais que são qualificados. Um utilizador dos serviços de psicologia hoje tem a garantia, que não tinha, digamos assim, de uma forma tão explícita há 3 anos, de quem são as pessoas que são credenciadas para o exercício, não é? Que estão munidas de uma cédula e que podem ir ao nosso site verificar se estão inscritas. Esta garantia é uma garantia importante do ponto de vista daquilo que é o utilizador. Depois, naturalmente, que também a criação de um código deontológico da profissão é uma marca fundamental para que as pessoas saibam que nós exigimos de nós próprios, enquanto profissionais, níveis elevados de realização de trabalho e que não condescendemos com alguns tipos de práticas que violam aquilo que nós entendemos serem princípios fundamentais da prática profissional.
Têm aparecido casos desses?
Aparecem sempre e é natural que apareçam, porque não há numa profissão com tantos praticantes, é impossível não existirem. Agora, o que anteriormente acontecia é que as pessoas não tinham um sítio para fazer a sua queixa. Ela muitas vezes, a não ser as autoridades, digamos assim, policiais, quando era caso disso, mas às vezes não são situações de caso de polícia. E por isso, o que acontece é que agora tem um local onde podem fazer, apresentar as suas queixas e elas são ouvidas e são julgadas por um conselho jurisdicional da ordem, que depois atuará sobre o profissional, que esse caso seja, quase entenda que há aqui alguma alteração relativamente do seu comportamento em termos éticos desse profissional. E isto é muito importante porque defende os utilizadores e defende os profissionais. Também os utilizadores passaram a ter, relativamente, por exemplo, à escolha de psicologia, à escolha da opção de ser psicólogo, informação mais completa sobre isso. Nós próprios criamos informação para o público em geral sobre o que é isto de ser psicólogo, quantas pessoas é que existem, o que é que eles estão a fazer, quais são as dificuldades que a profissão enfrenta. E lançamos isto como uma informação que entendemos que é um contributo cívico tem que ser dado pela ordem para que as pessoas façam escolhas em consciência. Naturalmente, até porque somos psicólogos, damos muita importância à tomada de consciência nas decisões. Não queremos limitar de forma alguma as decisões que as pessoas tomam, mas elas têm que saber quais são as oportunidades e também os constrangimentos. E, com isso, saberem que esta profissão tem um conjunto de oportunidades e de constrangimentos e, por isso, entendemos que devemos dar essa informação às pessoas, através de um site que tem atualização permanente, que se chama Eu Quero Ser Psicólogo, e que dá essa informação às pessoas. Mas também fazemos outras coisas. Contribuímos, por exemplo, para com a Agência da Avaliação do Ensino Superior, damos pareceres sobre o ensino superior da psicologia. E, por isso, vamos em várias frentes, digamos assim, dando esses contributos.
E é exatamente por aí. Em cada 10 jovens, 4 estão desempregados. Continuam a sair muitos psicólogos das faculdades. Onde é que andam esses recém-licenciados? Nas caixas de supermercado, nos balcões de lojas?
Penso que andam em muitos lados, não é? Talvez também aí, muitos deles se calhar também ainda sem sequer estarem em algum desses sítios, não é? Esse é um problema que não é exclusivo da psicologia, infelizmente atravessa muitas outras profissões, não é exclusivo de Portugal, curiosamente, na Europa do Sul a psicologia está particularmente afetada, na Europa em geral, mas na Europa do Sul muito mais, porque nós, todos estes países, fizeram uma produção grande e apostaram, digamos assim, em estudos de psicologia, e ao mesmo tempo não se trabalhou suficientemente a própria inserção desses profissionais no mercado de trabalho, que é uma das coisas que a Ordem faz, não é? Que é mostrar que há problemas, e há um conjunto de vastos problemas que os seres humanos têm, que podem ter auxílio da psicologia. Sem exageros, mas também sem reducionismos. Ou seja, nós não pensamos que somos os salvadores do mundo, mas sabemos a importância que têm os fatores psicológicos numa situação, ou em várias situações, de crise, de alterações importantes de comportamento das pessoas, das organizações, e por isso queremos dar o nosso contributo, e aí é que nós temos que fazer esse trabalho.
Pois, porque costumamos pensar em psicólogos, clínica, saúde mental, mas o psicólogo não se resume à área da saúde mental.
Não, de tudo, quer dizer, a saúde mental é se calhar aquilo que é a identificação mais fácil da psicologia. O que acontece é que a psicologia tem uma expressão em tudo o que é humano. Hoje em dia, naturalmente, que os psicólogos estão nas escolas, bastante até, não são muito, se calhar, às vezes não temos a maior visibilidade do mundo, mas estão nas escolas, ajudam todos os percursos escolares dos jovens, nas suas decisões, as suas tomadas de decisão, os problemas, as transições, estão aí muito lado, não é?
Mas, Bastonário Telmo Batista, um psicólogo para agrupamentos que chegam a ter mais de 1000 alunos, como é que é valorizado o trabalho do psicólogo?
Bem, é valorizado naquilo que ele é capaz de fazer. O problema aí está na proporção, digamos assim, não é? Porque quando faz trabalho, agora, nós não podemos pensar que uma pessoa para 1000 alunos, se tiver que atender desses 1000 uma percentagem elevada deles, vai conseguir. Por isso, o problema aí é um problema de recursos, ou seja, não se estar ainda a fazer uma utilização da psicologia como se devia fazer. E acho que aí estamos muito aquém. Estamos muito aquém na saúde, estamos muito aquém na educação, estamos muito aquém nas organizações, que é algo que, quer dizer, se calhar que era outro aspecto que se calhar é menos visível, mas que é muito importante. As organizações precisam, né? As organizações têm dimensões várias, digamos assim, que passam por exemplo, gerir mudança na organização, as questões da liderança, que são questões que não passam até para questões de país, inclusivamente, não é? Que é um tema que eu gosto particularmente de discutir, quer dizer, esta questão da liderança, não apenas das grandes lideranças do país, estamos a falar só do Primeiro-Ministro, mas a importância que existe em nós criarmos líderes a todos os níveis. Nós precisamos de líderes a todos os níveis. Líderes significa que numa equipa alguém assume isso, e as lideranças não são necessariamente difíceis, podem ser participadas, democráticas, e nós precisamos disso.
Estamos sem líder neste momento?
Em relação
em Portugal. Em Portugal.
Não compete a mim fazer essa apreciação, não. Eu penso que nós temos um líder, agora podemos achar que ele corresponde ou não à situação que estamos a viver. E parece-me que, de facto, às vezes, sem falar de Portugal especificamente, mas até na própria Europa, não é? Sentimos que a maior parte dos políticos, sendo líderes, não têm tanto carisma e não agregam tanto as pessoas em torno dos seus projetos, e por isso têm dificuldade em envolver as próprias populações. E acho que é um processo que, infelizmente, é transversal à Europa, não é? E por isso, e torna-se difícil, naturalmente, aí fazer mudanças, inclusivamente, até porque há esta dissociação cada vez maior entre políticos e os cidadãos, que é algo que eu acho que é completamente indesejável para todos os efeitos, não é?
Também acontece entre psicólogos e políticos?
Sabe, os psicólogos nunca estiveram muito envolvidos na política, e eu acho que...
Porque não são bem-vindos à política? Ou só na altura das eleições é que são bem recebidos na política?
Eu acho que os políticos têm alguma desconfiança em relação aos psicólogos. temem que façamos, às vezes, leituras profundas da mente, assim, aquelas suposições que às vezes têm de que os psicólogos adivinham tudo e um conjunto de coisas, e por isso gostam muito pouco disso. Talvez haja uma imagem distorcida do que é que se faz na psicologia. A psicologia, como trabalha com mudança, e trabalha com as mudanças que as pessoas têm em vários níveis, pessoais, familiares, organizacionais, os psicólogos especializam-se, digamos assim, nas várias dimensões onde estão, a perceber quais são as dimensões de mudança. A política tem muito a ver com mudança, não é? E tem muito a ver com mudança. Agora, geralmente é vista de uma forma tão macro e tão de topo e tão económica hoje, ou pelo menos tão ditada pela economia, que esquece-se muito dos outros fatores. E por isso, quando ela é ditada exclusivamente pela economia e não pela política, e eu acho que aqui há vários políticos portugueses que têm acentuado isto, nós temos que voltar ao político como opções, é evidente que as coisas são, digamos assim, mais difíceis. É o exemplo dos cortes, não é? Quando se fala de cortes, muitas vezes o que se faz é um ato, parece mais das vezes um ato contabilístico, não é?
Em tempos difíceis como estes, como é que se pode equilibrar a gestão dos números com a gestão emocional? Há equilíbrio possível?
Pelo menos pode-se tentar. Eu acho que não nos fica mal tentar, não é? Eu acho que, se calhar, nós podemos tentar fazer uma coisa que é perceber, em primeiro lugar, não ter só objetivos de curto prazo. Se é pensar a médio prazo, pelo menos. E depois perceber o que é que se tem que fazer e o que é que se quer globalmente para as pessoas. E sobretudo, informá-las sobre, vamos lá ver, sobre aquilo que é o que se lhes pede, porque eu acho que, inclusivamente, pode-se pedir muitas coisas às pessoas, mas elas têm que entender o porquê. As pessoas estão dispostas, e tiveram dispostas a fazer sacrifícios em muitos tempos históricos. Agora, elas têm que saber que há um sentido para isso, que vamos para algum lado, que isso nos vai trazer alguma coisa no futuro a nós, aos nossos filhos, a quem é que seja. E por isso, se não tem consequência, ou se eu faço, mas não percebo para quê, criamos numa das coisas que é pior, que é a ausência de sentido relativamente às coisas. E a ausência de sentido é uma coisa com que os seres humanos dão-se muito mal. Nós somos, quer queremos, quer não, seres de dar sentido às coisas, desde que acordamos até que nos deitamos. Estamos sempre a dar sentido. E se o que nos dão é a ausência de sentido, isso é geralmente criador de desesperança, porque a esperança nasce de ter sentido. Eu aqui lembro-me, eu sou um particular interessado por questões relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, li muita coisa sobre isso, e lembro-me num dos livros, um dos prisioneiros de Auschwitz, dizer que a coisa que o motivava mais era o primeiro raio de sol da primavera ali na Polónia, porque ele sabia que havia, que houvesse o primeiro raio de sol, que provavelmente iria sobreviver. Por isso ele vivia a pensar quando é que vem o primeiro raio de sol na primavera polaca. E isso dava-lhe sentido à sua vida, numa situação limite, completamente limite. Nós não estamos nem perto nem de longe aí. Mas isso significa o quê? Significa que as pessoas precisam de conseguir dar sentidos. E se não os têm, desesperam. E a desesperança não é uma boa conselheira do ponto de vista da convulsão das pessoas e política também.
Admite a crise como uma oportunidade?
Como já várias vezes disse, gosto pouco de chavões, gosto da ideia e vendem-nos muito esse chavão da crise, é uma oportunidade. É muito interessante, ao que parece, e outro dia também li alguma coisa sobre isso, que o pictograma chinês, onde isso é retirado, não tem tanto, nem sequer tem essa interpretação. Mas, independentemente disso, as crises são oportunidades e também são oportunidades para se desorganizar. Por isso, nós temos de ter muito cuidado com o que é que dizemos aqui. A crise é uma oportunidade. Ninguém deseja crises. Nós até podemos pedir a melhor, temos oportunidades sem ter crise. Agora, o que dada a crise, temos de facto oportunidades que podem decorrer a partir daí, mas temos de ter a noção de que nas crises há muita coisa que se desorganiza, há muitas pessoas que se desorganizam, há muitas famílias que se estruturam. E por isso aí, até porque estamos a falar de um país, temos que ter soluções, digamos assim, que permitam travar esses processos, diminuí-los, ou até eliminá-los, porque, na prática, se não o fazemos, estas pessoas, se calhar, não vão ter oportunidade nenhuma. E não pode, elas não são nem devem ser dispensáveis, não é? E não basta dizer-lhes, olha, estás a... Porque senão depois temos uma coisa pior, que é aquilo que se chama o acusar a vítima, ainda por cima, que é dizer, olha, no fundo, tiveste uma crise e não aproveitaste a oportunidade. temos de ter cuidado com isto, não é? Porque a pessoa pode ficar duplamente mal. Então, ainda por cima, eu tenho culpa de não ter aproveitado esta oportunidade que a crise me deu. E acho que isso é uma mensagem perigosa.
Ainda recorrendo a frases que vamos ouvindo todos os dias, como psicólogo clínico, psicoterapeuta, que reflexão faz sobre os insultos trocados no Parlamento usando o Manual das Doenças Mentais?
Pois, as classificações mentais caíram na rua, são uma espécie de vulgata do ponto de vista comunicacional, aplicadas com muito pouco rigor, e por isso vemos coisas que não correspondem absolutamente nada, enfim, é mais uma forma de insulto. Eu não gosto, naturalmente, não gosto porque tenho a tendência a simplificar coisas, a utilizar conceitos que deveriam ser limitados a pessoas que têm perturbações e que sofrem muito com isso, para estar a classificar facilmente o outro disto ou daquilo. E não contribui absolutamente nada para isso. As dimensões, os clínicos sabem bem o que é que estão a falar quando estão a falar de ansiedade com significado clínico. Portanto, toda a ansiedade todos nós temos, não é? Ou stress todos nós temos. Agora, quando tem um significado clínico, quando a depressão tem um significado clínico, nós sabemos o que isso é. Agora, estar a acusar as outras pessoas contido com epítetos deste, que são, no fundo, impressões sobre o assunto, parece-me indesejável. Por outro lado, quer dizer, se calhar também significa outra coisa, de um lado positivo, que a psicologia, o discurso da psicologia invadiu um bocadinho o discurso comum. Se calhar preferia que a invasão fosse mais rigorosa e que com isso se aproveitasse para ter recursos psicológicos que pudessem ser bem utilizados, que às vezes não são.
Num estudo europeu, Portugal ocupa os primeiros lugares nos índices de depressão. Sim. O aumento da taxa de suicídio, a incapacidade de recorrer a técnicos de saúde por incapacidade financeira. Há negociações entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Sistema Nacional de Saúde para facilitarem este processo, uma intervenção psicológica?
Há uma permanente contacto entre a Ordem e o Ministério da Saúde, no sentido de ir resolvendo problemas que são problemas de insuficiência de recursos em termos de psicologia para as pessoas. Nós temos abordado o Ministério várias vezes, demonstrando que, em primeiro lugar, há falta de profissionais em número suficiente para atender as pessoas. Em situação de crise, a falta é maior, porque precisávamos ter, até que nem que temporariamente, mas uma zona de conforto aqui para poder apoiar pessoas em crise. E os dados estão aí, o consumo de medicação aumenta drasticamente, as chamadas para o INEM em termos de emergência aumentam, os recursos a várias instituições aumentam, mas os dados estão aí. Agora, nós fazemos isso, e fizemos mais, ao longo destes anos temos insistido muito, não só nisto, como suportando esta insistência, apoiando esta insistência, em dados concretos. E os dados concretos decorrem de quê? Decorrem daquilo que se sabe internacionalmente sobre a intervenção psicológica. E a intervenção psicológica, hoje em dia, porque é uma coisa que se calhar as pessoas não terão consciência, está bastante estudada e, por isso, nós sabemos que há intervenções focalizadas, intervenções breves, que têm um custo que é muito aceitável, digamos assim, que se paga, aliás, a si próprio, muitas vezes, quando comparado com outras formas de intervenção. E por isso a nossa insistência, junto aos decisores, todos os decisores que têm esta possibilidade de decidir sobre isto, vai nesse sentido, é dizer, olha, está aqui, há um recurso, há aqui este recurso, e este recurso é, paga-se a si próprio, faz sentido. E, por exemplo, se por um lado nós não temos esse sucesso todo com o Serviço Nacional de Saúde, temos, por exemplo, com os SURS, não é? E uma das coisas mais importantes, talvez que marca, se calhar, de uma forma importante este primeiro mandato, é que as consultas de psicologia, que eram tipicamente uma exclusão dos seguros, que a pessoa não podia nunca ter consultas de psicologia, neste momento celebramos um protocolo que permite, com uma companhia, as pessoas possam ter um seguro de saúde em que tem um componente adicional de consultas de psicologia. É uma coisa única em Portugal, as pessoas poderão fazer este seu seguro e beneficiar dessas consultas, depois terem uma comparticipação dessas consultas e poderão diretamente, sem a intermediação de nenhum outro profissional de saúde, elas próprias dirigir-se ao psicólogo que avalia autonomamente a necessidade da consulta e decide. Isto tem vários significados. Em primeiro lugar, a questão do acesso. Em segundo lugar, a questão da independência e autonomia do profissional, que muitas vezes não tinha, e que estava sujeito a indicações de outros profissionais de saúde, e que agora passa a ter e a assumir a responsabilidade e a autonomia de fazer a tomar a decisão relativamente ao auxílio que presta. Isto é muito importante. Isto é uma coisa que, de longe, não só marca este período, como até em alguns países ainda não existe, para todos os efeitos. E que eu penso que arrastará ainda por cima outras companhias de seguros. Já se vê algumas movimentações, provavelmente, nesse sentido. E estará também, junto do próprio Estado português, a fazer, espero que tenha, alguma influência no reconhecimento daquilo que é a capacidade de intervenção.
Ainda não há psicólogos em todos os centros de saúde?
Não, ainda estamos muito longe disso. Penso que era uma das questões úteis, não é? Era ter psicólogos em todos os centros de saúde, ou pelo menos aqueles com a dimensão que justificasse, porque daria um auxílio interessante. Aliás, os nossos parceiros da saúde, eles próprios referem muitas vezes, porque eu tenho muito contacto com eles, que sentem essa falta lá, digamos assim. E por isso seria importante que esse recurso estivesse lá. Mas quer dizer, o recurso não tem que ficar só aí. Se houver recursos de proximidade, e estou a falar de quem fala de centros de saúde, fala de autarquias, fala de junta de freguesia, fala de instituições de apoio, todas elas podem ter lugar e apoio para as várias pessoas. Se estiver distribuído e se for uma coisa que esteja próximo das pessoas, elas vão utilizar os serviços. Muitas vezes estas coisas, até por causa das questões do próprio transporte, não é? Quando estão distantes, estão lá, mas não funcionam ou têm custos acrescidos complicados. E por isso, tê-lo na sua comunidade, e os centros de saúde, claramente, porque tem uma distribuição muito importante, como tem as juntas de freguesia, como tem autarquias, como outras coisas já se tentaram noutros países, em farmácias até, em Itália, há experiências piloto nesse sentido, digamos assim, que é aproveitar as estruturas existentes para criar isso. E nós próprios propusemos agora ao Ministério da Saúde, relativamente a às questões a estas questões estão relacionadas agora com o suicídio e com um conjunto de ações, que pudéssemos ter aqui um trabalho de encaminhamento das pessoas através de um site online, onde as pessoas pudessem ver o que é que precisam para a sua. Às vezes precisam de alguns conselhos, outras vezes precisam de uma intervenção focalizada, outras precisam de uma intervenção mais longa. E então ter ali uma forma de elas perceberem que recursos é que estão disponíveis e para poderem lá ir. E isso é um aspecto que nós gostávamos de trabalhar muito com o Ministério.
A Organização Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho estima que um em cada quatro trabalhadores possa estar a sofrer de stress no local de trabalho, o que pode representar um decréscimo de 20 mil milhões de euros por ano de rendimento. Isto não ajuda nada a inverter a espiral recessiva.
Quando estamos a falar disso, estamos a falar de stress efetivo e continuado que tem verdadeiro impacto na produção e no rendimento e, naturalmente, no bem-estar.
Estamos enquadrados no stress patológico.
Sim, exatamente. E essa é a questão. É que aqui, a repercussão que isso tem no trabalho, os clínicos veem isso, quer dizer, veem pessoas que de facto estão extremamente afetadas por contínuos períodos ou permanentemente vivem nisso, não é? Em que o que está em causa é um modo de funcionamento e uma ativação permanente, uma incapacidade às vezes de desligar, alterações de comportamento várias, alterações de sono, alterações cognitivas. E isto é que estamos a falar, é isto que impacta verdadeiramente na qualidade do trabalho e da vida da pessoa. E há cada vez mais estudos, hoje em dia há países em que isto é obrigatório, por exemplo, a França, os riscos psicossociais são obrigatórios ser medidos nas empresas. Nós esperamos que trazer para Portugal esta avaliação, que tem que ser feita a partir de um conjunto de trabalhadores numa empresa, que tem que se medir qual é o risco psicossocial. Nós sabemos que isto acontece e tem sérios riscos para as pessoas, para as organizações, e por isso é muito importante ir medindo isto e ter medidas de compensação. Quando nós percebemos que as medidas compensam, e há estudos nessa direção, e que a pessoa que sabe fazer uma melhor gestão do seu stress, etc., é mais produtiva, se calhar toda a gente vai ficar mais interessada nisso, não é? O próprio, naturalmente, porque estará melhor. Em primeiro lugar, isso é muito importante. Depois, quem contrata, porque terá um melhor trabalhador. Agora, imagine alguém que já está a trabalhar numa situação limite de forças, e vê-se isso muitas vezes, com muita dificuldade, com muito trabalho em excesso, com dificuldade da organização pessoal, com ameaça, e, obviamente, isso não produz trabalho de qualidade.
Professor Telmo Batista, no seu doutoramento desenvolveu uma investigação sobre narrativas. Como elaboramos a nossa história? Recorrendo à metáfora de Portugal no consultório, o que é que aconteceu à narrativa da história de Portugal?
É uma ótima questão. Não há uma única narrativa da história de Portugal. Há muitas narrativas, naturalmente. Nós também temos uma visão, já tivemos uma visão épica da história portuguesa, dos grandes heróis. Naturalmente, hoje em dia, as narrativas são bastante mais comedidas. Nada de mal com isso, para todos os efeitos. O problema que eu vejo, não tanto, é a afetação, se quisermos, da narrativa por este ambiente negativo, que faz com que pensemos, que façamos o que fizemos, as soluções são quase inexistentes ou são más, em última análise. Isso é perigoso para todos os efeitos. E volto à questão dos políticos e da capacidade de o fazerem. São tão perigosas as narrativas deslocadas da realidade que oferecem futuros extraordinários que não têm qualquer possibilidade e que às vezes mobilizam pessoas de uma má maneira. E nós, voltando ao interesse pela guerra, não nos podemos esquecer que o Hitler tinha uma narrativa, aliás, muito coerente para todos os efeitos, ele conduziu. E por isso não é só ter a narrativa, é preciso perceber que as narrativas têm um elemento têm vários elementos, entre os quais de esperança e de realistas. E por isso não adianta não ter contacto com. Se perdemos o contacto com a realidade e tudo é muito negativo ou tudo é extraordinariamente bom, estamos provavelmente com dificuldades sérias de mobilizar as pessoas. A maior parte das coisas exigem esforço, exigem trabalho, exigem de direção. Agora, nós precisamos dizer, saber é exatamente onde é que vamos aplicar o esforço, o trabalho, a direção para ser bem-sucedidos. E não soluções mágicas. Eu acho que eu não acredito em soluções mágicas, não acredito em mudanças mágicas. Acredito que os seres humanos têm capacidade de decidir em conjunto coisas e que conseguem mobilizar-se para isso quando partilham estas coisas. E por isso há muita coisa a fazer em termos de comunicação daquilo que é que se pretende ser o nosso objetivo, porque nós precisamos de partilhar isto. É um bocadinho, eu costumo dizer, eu gosto da metáfora de um barco de remos, onde duas ou três, ou se for um Shell Doita, é maior, estão várias pessoas a remar. Nós precisamos de um mínimo de acertar por onde é que vamos, porque senão o barco não sai do mesmo sítio, qual é o ritmo que vamos, e ter alguém que nos diga, que ajude a marcar o ritmo, que nós concordemos mais ou menos com isso e que vamos naquela direção. Se cada um remar a ritmos diferentes e para sítios diferentes, o barco para ali e não vai a lado nenhum, para todos os efeitos. E faz muito esforço. E depois o que é que acontece? Como o esforço não leva a lado nenhum, as pessoas começam a ficar cada vez mais cansadas e mais desesperadas. E por isso é bom, de alguma forma, que elas possam organizar-se e decidam minimamente, mesmo que a gente não saiba exatamente para onde é que é, vamos rio acima, ou rio abaixo. Lembrei-me agora do Por Este Rio Acima, do Fausto. Vamos por rio acima, ou por este rio abaixo, e pelo menos vamos a este ritmo e fazendo desta maneira. E com este acordo entre as pessoas, vamos com certeza dando alguns passos em alguma direção importante.
Professor Telmo, como psicoterapeuta, ajude-me a encontrar a espiral ascendente nestes dias que correm.
Eu acho que a espiral ascendente é feita naquilo que nós descobrimos no dia-a-dia, que resulta dos atos que fazemos, ou seja, agir, como eu disse, de acordo com um objetivo que se traça, ver que caminhamos todos os dias nessa direção e saber daí tirar a motivação e saber tirar a esperança para o futuro. Muitas vezes as pessoas não sabem, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, como a maior parte das vezes não se sabe, mas sabemos que fazendo esforços com alguma direção podemos chegar a algum lado e construímos coisas, e essas coisas são importantes, e no mínimo acho que aquilo que nós podemos fazer é isso, é aplicar esforço para construir os nossos projetos, o projeto que cada um tem individual e depois um projeto coletivo existente, e tirar destes passos esperança para o passo seguinte. Eu confio muito na capacidade das pessoas encontrarem soluções. Acho que elas precisam é de falar sobre isso, precisam de falar muito sobre isso, precisam de se entender sobre isso, resolver as diferentes que têm. Eles existem, são saudáveis e são importantes, mas precisam de saber o que é o mínimo comum que têm que fazer para ir na mesma direção. Porque as alternativas a isto não são tão boas para todos os efeitos, não é? E por isso nós devemos ter que, e o mundo precisa naturalmente desta mediação, que começa por saber ouvir o outro, começa por saber o que é que ele quer, acomodar também aquilo que eu quero, e muita resolução de conflitos faz-se, aliás, com a intervenção de psicólogos, nesta base, digamos assim, perceber como é que cada um têm objetivos, como é que se podem traçar objetivos comuns e depois, naturalmente, se possível, dar a oportunidade a cada uma das pessoas ter o seu desenvolvimento próprio. Se calhar não ficaremos todos plenamente satisfeitos, mas se muitos de nós ficarmos satisfeitos, já é bom.
Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Proponho uma brincadeira que alguns psicólogos gostam de fazer. Professor Telmo Marinho Batista, diga-me, um livro.
Bom, sendo um livro que... Eu gosto muito dos livros do Primo Levi, que são livros sobre a experiência de guerra dele. E apesar de serem livros muito pesados, se calhar, têm uma coisa muito importante. E questionam-nos sobre o que é que nós temos que fazer. E se isto é um homem, que é um livro do Primo Levi particularmente importante, questionam-nos sobre o que é que nós temos que fazer. Do que é que estamos à espera. E às vezes esperamos em vão que não nos aconteça nada, que não nos toquem, que fiquemos no nosso cantinho, que nos safiemos, que é muito uma coisa às vezes muito portuguesa, pode ser que eu me safe, e esquecemos de fazer alguma coisa em termos de sentido coletivo. E por isso esta interrogação que nasce de um livro que é potente e que relata experiências difíceis é uma interrogação importante. Se isto é um homem, o que é que ele tem que fazer? Não é? E não é uma das leituras mais suaves, mas é aquela que eu acho que pode ser motivadora.
Um filme?
Um filme. Bom, eu tenho muito menos tempo para ir ao cinema do que desejaria. Sou pena de me repetir, é também um filme de guerra. Claramente, um dos que eu acho mais impressionantes, A Vida é Bela, também é um filme de guerra, mas é um filme que tem um elemento de esperança. E o que eu vejo naquele filme é isso mesmo, é a capacidade de transformar a adversidade, mudando o sentido que ela tem e dando esperança àquela criança que, no final, passa por aquela situação toda, vendo-a de outra maneira, e até ganha o tanque, não é? No final da coisa, e permite dizer, olha, mesmo quando tudo está a desabar, é possível ter esperança.
Um lugar.
Podiam ser tantos lugares. Eu gosto de lugares que me transmitam, ao contrário de muita gente que aprecia a natureza e os lugares idílicos, eu gosto de lugares que, apesar de tudo, me transmitam paz, mas que tenham uma certa agitação. Se estar sentado no meio da cidade de Lisboa, num banco, ver as pessoas passar, e ouvir isso é uma das coisas que eu faço muito, em qualquer cidade, e até gravo um bocadinho do som dessa cidade, é uma das coisas que me dá algum prazer e muita inspiração. Eu gosto desse som das pessoas, no seu dia-a-dia, na sua azáfama. Significa que elas têm uma vida, que têm projetos e que estão a fazer isso, e acho que isso é um som que me agrada muito.
E sei que é amante de música. Se tivesse Portugal no consultório como seu paciente, que música lhe receitaria? Isto admitindo que se pode receitar música.
É um exercício para todos os efeitos. Eu gosto muito de um homem inspirado como é o António Variações. Acho que era um fantástico criador. Tem várias coisas que se poderiam utilizar em termos de terapêuticos. Escolho apenas um. É para amanhã. Porque é de facto um apelo a não deixarmos para amanhã as coisas que de facto temos que fazer. E por isso, quando se entra em períodos de compasso de espera, como parece estarmos agora, temos que nos interrogar sobre o que é que estamos a perder, se não estamos a perder coisas, não temos que fazer coisas. E não é que seja um apelo só à ação, porque nós temos que pensar as coisas, mas ao menos que se comece então já a fazer aquilo que tem que conduzir a algum lado. E por isso, é para amanhã, é a minha escolha, digamos assim, António Variações.
Fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. E tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. Foi mais um dia e tu nada fizeste. Um dia a mais tu pensas que não faz mal. Vem outro dia e tudo se repete, e vais deixando ficar tudo igual. Oh, dá para adorar. Foi mais um dia e tu nada viveste. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. Tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho faz, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Eu sei que tu andas a procurar esse lugar que é certo bem contigo. O que aparece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. Fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. Ai, tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. É para amanhã, bem podias viver hoje, porque amanhã quem sabe se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo de quem diz que está para adorar. É para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho faz, mesmo de quem diz que quer trabalhar.
António, variações no fecho da entrevista do bastonário Telmo Mourinho Batista à Mésicles Zelin a assinalar os 3 anos da Ordem dos Psicólogos. Um programa também disponível em tsf.pt. A seguir a edição das 11, depois bloco.